Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 24 de maio de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova texto principal da nova regra fiscal e deve concluir votação nesta quarta-feira. Deputados aprovam propostas de apoio ao jogador Vinícius Júnior e de repúdio aos atos racistas cometidos contra ele. Comissão Parlamentar de Inquérito do MST começa os trabalhos já com divergência e bate-boca. CPI da manipulação no futebol, houve responsáveis por operação penalidade máxima. Câmara aprova texto principal do novo regime fiscal, mas destaques ainda podem alterar o texto. Votação será retomada nesta quarta-feira. E quem tem os detalhes é o repórter Antônio Vital.
Depois de muita discussão e alterações de última hora, o plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto do governo que cria um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. A proposta foi aprovada por 372 votos contra 108. Ainda faltam ser votados 4 destaques que podem alterar o texto. Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Uma das alterações feitas pelo relator após negociação com os líderes dos partidos foi o limite máximo de 2,5% no crescimento dos gastos, acima da inflação, no caso da arrecadação superar o esperado pelo governo. Ficará fora desse limite apenas o reajuste do salário mínimo. Outras despesas ficarão dentro desse limite. Entre elas estão os repasses do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com educação dos estados e municípios, os repasses a estados e municípios para pagar o piso da enfermagem e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal usados para pagar o pessoal da segurança pública. A manutenção do Fundeb dentro dos limites foi criticada pelo deputado Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Educação. E a inclusão do Fundo Constitucional que financia a segurança pública de Brasília nos limites foi criticada pela bancada de Brasília, inclusive pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, da bancada do governo.
O Fundo Constitucional do Distrito Federal, ele é responsável pelas despesas de segurança e ele paga uma parte da folha da saúde e da educação. Isso acontece porque o Distrito Federal, Brasília, é capital da República. Aqui nós temos várias representações diplomáticas, aqui nós temos todos os poderes. E de repente, e o relator decide mudar as regras de reajuste do Fundo Constitucional. Nos nossos cálculos, nos próximos 10 anos, se perderá 87 bilhões.
O relator Cláudio Cajado negou que a inclusão dessas despesas nos limites de gastos do novo regime fiscal causará prejuízos.
Eu garanto, não causará prejuízo a quem quer que seja. Seja ao piso da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação como era no teto de gasto, mas a correção real acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo.
Apesar do resultado elástico a favor do novo regime fiscal, deputados da oposição criticaram a proposta e defenderam a manutenção do teto de gastos. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, cobrou o maior compromisso de corte de gastos.
Esse projeto, querendo ou não, dá licença para gastar, não fala como vai encontrar as receitas. A gente acha que não é sustentável. O governo precisa, sim, mostrar que há um esforço de fazer corte de gastos, cortar despesas, enxugar a máquina, e não há nenhuma indicação no projeto que isso será feito.
A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao teto de gastos, como disse o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
O projeto ele tem vários avanços. Primeiro avanço é assegurar um piso mínimo para investimento do setor público. Isso significa mais ou menos 60 67, 68 bilhões de reais por ano, e a cada crescimento do PIB, você vai ter o crescimento do investimento, que este foi o grande erro que o teto do gastos teve no Brasil.
A votação do projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos será retomada nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Em uma demonstração de sintonia, os presidentes da Câmara e do Senado se encontraram com o ministro da Fazenda para reforçar o apoio às pautas do novo marco fiscal e da reforma tributária. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as duas casas estão em sintonia com o governo federal para aprovação do novo marco fiscal e da reforma tributária. Lira se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os relatores das duas matérias na Câmara. Tanto o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia e relator do novo marco fiscal, quanto o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba e à frente do texto da reforma tributária. Arthur Lira ressaltou a importância do diálogo entre governo, Congresso e setor produtivo sobre os dois temas para melhorar o ambiente de negócios no país. Para o presidente da Câmara, as duas propostas vão trazer consequências importantes para o desenvolvimento do Brasil. Em pronunciamento à imprensa após a reunião, Lira reafirmou que a ideia do governo de rever pautas já aprovadas pelo Congresso nos últimos anos, como mudanças no marco do saneamento, a privatização da Eletrobras ou a autonomia do Banco Central, não terão respaldo no Parlamento.
Vamos focar nisso. A revisitação de temas que o Congresso votou há pouco tempo, elas têm que acontecer no âmbito do Congresso Nacional. É importante que a gente acalme esses ânimos dessas pautas, que efetivamente não terão eco nos plenários das duas casas. O governo ele tem sido informado disso.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a necessidade de criar um ambiente de responsabilidade com as reformas e reforçou o espírito colaborativo do Congresso com o governo nas pautas do novo marco fiscal e da reforma tributária.
Nós estamos todos no mesmo barco e queremos que esse barco chamado Brasil navegue sempre com compromisso com a sociedade.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o consenso entre as duas casas sobre o marco fiscal e a reforma tributária. Segundo ele, os dois relatores têm a confiança da sociedade, do empresariado e dos trabalhadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E Câmara aprova propostas de apoio ao jogador Vinícius Júnior e de repúdio aos atos racistas cometidos contra ele. A gente volta com Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou em conjunto mais de 10 propostas de apoio ao jogador Vinícius Júnior e de repúdio aos atos racistas cometidos contra ele durante uma partida do Campeonato Espanhol. Nas propostas, deputados e deputadas de diversos partidos cobraram providências e manifestaram solidariedade ao jogador, que tem sido alvo constante de ataques racistas ao disputar o Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Em uma partida recente entre o Real Madrid e o Valencia, Vini Júnior, como é conhecido na Espanha, foi chamado de macaco por parte da torcida e acabou expulso depois de reagir ao ataque dentro de campo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, explicou que a votação conjunta das manifestações é uma demonstração do repúdio do parlamento aos ataques.
A mesa diretora irá compilar todas as propostas de repúdio e de moção de apoio que foram escritas e que esse ato simbólico da aprovação de todas em conjunto transmitam ao mundo do futebol e à Liga Espanhola todo o repúdio do Brasil com relação ao tratamento dispensado ao jogador Vini Júnior.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, autor de uma das propostas, leu trecho em que cobra providências às autoridades espanholas e esportivas.
Lamentamos o ocorrido e destacamos a nossa indignação e o nosso comprometimento no combate ao crime de racismo, afirmando que iremos cobrar das autoridades governamentais, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a Federação Espanhola e a La Liga, a tomada de providências necessárias a fim de punir os perpetradores dos atos vergonhosos, discriminatórios e nocivos a toda a nossa sociedade.
A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, apontou omissão da Federação Espanhola de Futebol em relação aos constantes ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro.
A omissão da direção do seu time em agir no combate aos discursos racistas e aos crimes perpetrados contra Vini Júnior, a omissão de La Liga e das autoridades espanholas, mesmo com a existência de regras na Constituição e Código Penal espanhol, demonstram o quanto o combate ao racismo é urgente, tanto no nosso país, tanto aqui no Brasil, quanto ao redor do mundo.
O deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobrou medidas concretas das autoridades espanholas contra as ofensas racistas nos estádios.
Ele, nosso apoio, e que as punições venham para evitar impunidade e a continuidade desses atos repugnantes que vêm acontecendo, principalmente no futebol espanhol. E pouco se fez nesses últimos meses o que vem acontecendo. O governo, a Federação Espanhola, agora que vem tomar algumas medidas, medidas que já eram para ser tomadas há algum tempo atrás.
Já o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, disse que esse tipo de atitude é inaceitável.
Subo essa tribuna primeiramente para me solidarizar com o Vini Júnior, cidadão brasileiro, que foi desrespeitado simplesmente pela cor da sua pele. Não é possível que em pleno século XXI nós estejamos ainda vendo cidadãos passando por esse tipo de discriminação. Não podemos aceitar esse tipo de atitude com quem quer que seja.
A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu punição aos agressores.
O racismo é odioso e o presidente da República e o governo federal, assumindo claramente a soberania desse país, declarou à Espanha que espera uma punição efetiva contra o racismo, contra essa manifestação odiosa por um Brasil de igualdade racial.
Mas os casos de racismo no Brasil também foram lembrados no plenário. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, só a punição pode acabar com episódios como este.
Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não pode ter tolerância contra o racismo. E não é só lá na Espanha, que aliás tem revelado muitos racistas em campos de futebol, na torcida. Mas aqui no Brasil também, o jogador Kaique e outros tantos que sofreram racismo, no meu estado, infelizmente. O que nós precisamos é fazer um enfrentamento contra o racismo, punir os racistas exemplarmente.
Enquanto a Câmara dos Deputados manifestava repúdio aos atos racistas, a Federação Espanhola de Futebol anunciava a anulação do cartão vermelho recebido por Vinícius Júnior e a punição do Valência. Três suspeitos dos ataques foram presos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A CPI do MST começou os trabalhos com muita divergência e bate-boca. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Em reunião tumultuada, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, apresentou o plano para os 120 dias de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostos crimes associados ao movimento dos Sem Terra.
Averiguar as denúncias relacionadas às invasões de propriedade, depredações de patrimônio público e privado, bem como crimes correlatos. Promover diligências e visitas técnicas aos estados e municípios onde ocorreram invasões durante o ano de 2023 e a quaisquer outros onde existam assentamentos, ocupações e atividades em andamento. Efetuar a quebra de sigilos, requisitar relatórios de inteligência e pareceres técnicos, contábeis e legais. Promover visitas técnicas e diligências em todos os estados onde existam assentamentos instalados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA.
O plano de trabalho de Ricardo Salles inclui identificação de organizadores e financiadores do MST, além de autoridades que supostamente tenham se omitido na investigação de denúncias. Também coloca entre os objetivos da CPI medidas de ressarcimento por danos causados por atos de vandalismo e garantia do direito constitucional à propriedade privada. O texto foi muito criticado por deputados governistas. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, identificou criminalização prévia do MST.
O plano de trabalho, se não for corrigido, ele já é um relatório prévio. Ele já está dizendo que teve depredação, invasão, crimes correlatos, como já criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sentiu falta da investigação de crimes de invasão praticados por grileiros e grandes fazendeiros.
E o relatório da Comissão Pastoral da Terra mostra claramente que a violência está relacionada à invasão de terra indígena, de terra pública, de territórios quilombolas, de assassinato de lideranças indígenas, ambientalistas e sempre em conflito com o grande latifúndio.
Ex-dirigente do MST, o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, disse que a CPI serve apenas para palanque político do grupo que perdeu as últimas eleições e afirmou que os Sem Terra cumprem papel fundamental na luta pela reforma agrária, agricultura familiar e preservação ambiental. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, rebateu.
Nós temos aqui relatos que nos chegam a cada hora, a cada momento, que vai mostrar a verdadeira faceta do que é esse movimento. Um movimento terrorista. E nós iremos provar isso.
Na mesma linha, a deputada Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, defendeu o plano de trabalho de Ricardo Salles com argumento de aumento do número de invasão de terras no país.
Há um desvio de finalidade no movimento e que essas irregularidades e crimes, porque esbulho possessório, invasão de terra, é crime, independente se é produtivo ou não, porque a Constituição protege o direito à propriedade e a existência desses crimes, se há um financiamento, se há um movimento orquestrado, se há uma estratégia por trás, se há uma ligação do atual governo.
Outros deputados ligados ao agronegócio, como o delegado Éder Mauro, do PL do Pará, e Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, citaram destruição de propriedades e equipamentos, além de mortes de animais ligadas ao MST. Os deputados da CPI já apresentaram cerca de 130 requerimentos, a maior parte ligada a convites e convocações. O líder do MST, João Pedro Stedley, e da Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior, encabeçam a lista. A CPI também quer ouvir ministros, promotores de justiça, líderes de entidades de trabalhadores e de proprietários rurais, além de presidentes de órgãos públicos como INCRA e Embrapa. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também pode ser chamado a depor por causa de recente visita a um assentamento do MST. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alertou para riscos de judicialização diante do que chamou de distorção deliberada e sem pudor do foco original da CPI.
Considerando que o relator e o presidente têm maioria nessa CPI, anuncio que qualquer membro que venha a ser convocado a qualquer tema que fuja do escopo original pode ser judicializado e muito provavelmente vão ganhar na justiça, porque é uma deturpação clara.
A CPI do MST foi instalada no dia 17 e é composta por 27 titulares e igual o número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A CPI da manipulação no futebol vai ouvir o promotor e o procurador do Ministério Público de Goiás, responsável pela investigação que levantou suspeitas de fraudes no resultado de partidas. Um plano de trabalho e convites a autoridades foram aprovados pelos membros da comissão. A repórter Emanuele Brasil acompanhou e tem as informações.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a manipulação de resultados no futebol, vai ouvir responsáveis pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga o aliciamento de jogadores para fraudar o resultado de partidas de campeonatos estaduais e do Campeonato Brasileiro. Foram aprovados requerimentos de convite ao promotor Fernando Sesconeto e ao procurador-geral Ciro Terra Pérez, ambos do MP goiano. Eles devem ser ouvidos em audiência pública na próxima terça-feira. Lançada no início de abril, a Força-Tarefa do MP já denunciou 16 pessoas por manipular o resultado de 13 partidas de futebol. A comissão também vai ouvir o policial Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova Futebol Clube, que denunciou casos de manipulação de resultados cometidos dentro de seu próprio clube, dando início à operação do Ministério Público. Outro requerimento aprovado solicita acesso pela CPI ao conteúdo das investigações em curso. Além de analisar o material do MP, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, ressaltou a importância de se investigar a origem do financiamento aos acordos entre atletas e apostadores que tinham o objetivo de alterar propositalmente o resultado das partidas.
Precisamos avançar para a origem do dinheiro, porque nós temos uma investigação em curso do Ministério Público, mas nós teremos aqui uma missão mais profunda de atingir peixe grande, de pegar quem está financiando isso.
Na mesma linha, falou o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo.
Espero que seja não só apurado os jogadores que participaram disso, mas o que a gente sabe é que existe milhões em jogo. Existe muito dinheiro desses apostadores. E nós temos que descobrir quem são essas pessoas que burlam os resultados.
O relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, afirmou que o trabalho da CPI não se limita ao que já foi apurado pelo MP de Goiás. Em seu plano de trabalho, aprovado pelo colegiado, Carreiras também afirma que a CPI poderá apresentar proposta legislativa para regulamentar alguns temas ainda não tratados pela legislação atual, como as apostas online. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O relator da medida provisória que reorganiza a esplanada dos ministérios, mudou vários pontos do texto original encaminhado pelo governo ao Congresso. Entre eles, a demarcação de terras indígenas, que sai do Ministério dos Povos Indígenas e volta para o Ministério da Justiça. A MP deverá ser votada nesta quarta-feira na comissão especial, como informa Ana Raquel Macedo.
O relator da medida provisória que reorganiza a estrutura administrativa do governo, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB do Alagoas, apresentou um texto preliminar com várias alterações na organização ministerial definida pelo presidente Lula no início do mandato em janeiro. O relator acatou 62 das 154 emendas apresentadas, 37 delas totalmente. A votação do parecer na comissão especial está marcada para esta quarta-feira. A MP trata de 31 ministérios, ante os 17 da gestão Bolsonaro, e 6 órgãos com status de ministério ligados à presidência da República. Desses 37 atuais, 13 já existiam, 19 surgiram de desmembramentos, 2 foram renomeados e 3 criados. Segundo o governo Lula, a reestruturação não gerou aumento nas despesas. Entre outros pontos, o relator Isnaldo Bulhões Júnior decidiu devolver ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a atribuição pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. Com a MP, o governo Lula transferiu a responsabilidade antes do Ministério da Justiça para o Ministério dos Povos Indígenas, criado em janeiro.
Eu acho que é muito mais lógico, eu acho que é até salutar para o Ministério dos Povos Indígenas, porque essa instrução processual de demarcação é o contraditório. Então, eu acho que o Ministério da Justiça continuará tocando esses processos com muito mais isenção, ouvindo todos os lados, como assim necessário se faz.
Isnaldo Bulhões Júnior também propôs no parecer a redistribuição das atribuições da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vinculada pela MP ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Parte das responsabilidades passará ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual a Conab pertencia antes. Ainda de acordo com o parecer do relator, serão atribuições do Ministério da Agricultura a garantia de preços mínimos, à exceção dos produtos da sociobiodiversidade, e as ações sobre comercialização, abastecimento e armazenagem de produtos, bem como tratamento às informações relativas aos sistemas agrícolas e pecuários.
São pontos que atingem diretamente o agronegócio, que não tem a finalidade do trabalho, do incentivo da agricultura familiar, né, os objetivos fins, né, no caso da Conab. Então, a política agrícola abrangidos à produção e comercialização do seguro rural, a garantia de preços mínimos, a produção e divulgação de informações dos sistemas agrícolas e pecuários, que é aquela questão do preço da arroba de boi, da saca, do mercado futuro.
Outra alteração na MP incluída pelo relator autoriza o Poder Executivo a tomar medidas para a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, já prevista em outra medida provisória. As medidas decorrentes do fim da FUNASA caberão aos ministérios das cidades, da gestão e da inovação em serviços públicos e da saúde. Editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia da posse neste terceiro mandato, a MP está em vigor e já teve o prazo de vigência prorrogado. O texto precisa ser votado pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado até 1º de junho, ou então perderá a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
CCJ aprova proibição de acesso à internet para acusados de crimes cibernéticos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acrescenta a proibição de acesso à internet entre as penas de interdição temporária de direitos aplicadas a autores de crimes cibernéticos. O texto aprovado modifica o Código Penal para prever que a proibição de usar ou acessar a rede mundial de computadores poderá ser determinada no caso de crimes cibernéticos envolvendo abuso, exploração ou qualquer outra forma de violência sexual contra criança ou adolescente. adolescente, invasão de dispositivo informático, furto, estelionato e fraude eletrônica. Autor do projeto, o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, explica a importância da medida.
Os crimes, como assédio sexual, roubo de perfis em rede social e fraudes no cartão de crédito, são alguns dos exemplos absurdos cometidos digitalmente. Então, o que é que nós propusemos? Se uma pessoa que comete um crime com arma de fogo não vai poder ter arma de fogo, se uma pessoa que atropela alguém no trânsito dolosamente, ela não vai poder dirigir, uma das punições que tem que ser feita, naturalmente, é o afastamento dessas pessoas que cometem crimes pela internet, da internet, não poderem mais usar esses mecanismos.
O texto também modifica o Código de Processo Penal para incluir entre as medidas cautelares diversas da prisão a proibição temporária de uso ou acesso à rede mundial de computadores nos casos desses crimes. A medida terá prazo de 15 dias, admitida a prorrogação se comprovada a necessidade. A proposta, que acrescenta a proibição de acesso à internet entre as penas de interdição temporária de direitos aplicadas a crimes cibernéticos, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Paula Bittar e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para nós. Até o nosso próximo encontro. Até amanhã.
Câmara é notícia.